Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro. Anatomia Artística 6, Mãos e Pés, de Michel Auricella, é um manual visual de desenho anatômico dedicado às extremidades humanas. Foi integrante de uma série voltada à observação e à construção do corpo no desenho, o volume concentra-se em duas regiões particularmente complexas: mãos e pés. Sua proposta não é oferecer um tratado médico exaustivo, mas organizar informações anatômicas relevantes para a prática artística, em cerca de 600 desenhos. Auricella apresenta ossos, músculos, articulações, proporções, posturas e diferentes pontos de vista, incluindo atenção em comum ao sistema venoso superficial. O livro relaciona estrutura e aparência, mostra como elementos internos condicionam volume, saliências, dobras e linhas visíveis na superfície. Também enfatiza ações próprias das extremidades, como rotação, apoio e preensão, que mudam a forma percebida, pelo formato conciso e predominantemente gráfico. A obra funciona como referência de consulta e material de estudo para desenho de observações e desenho de memória, sobretudo para quem precisa tornar figuras humanas mais convincentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, mãos e pés, como estruturas anatômicas de alta complexidade visual, mãos e pés concentram muitas articulações e pequenos segmentos ósseos em uma área reduzida, o que explica por que são difíceis de desenhar de modo claro. O livro trata essa dificuldade a partir da estrutura, em vez de reduzir a solução a contornos decorativos. Na mão, a disposição da palma, dos dedos e das articulações determina tanto a silhueta quanto a capacidade de agarrar, dobrar e torcer. No pé, a organização entre calcanhar, arco, parte anterior e dedos condiciona a distribuição do peso e a leitura de apoio no chão. Essa abordagem é importante porque uma extremidade pode parecer imprecisa mesmo quando seus detalhes isolados parecem plausíveis. Uma falange mal alinhada, uma palma sem volume ou um tornozelo desconectado da direção da perna alteram a lógica do gesto inteiro. Ao reunir vistas e posturas variadas, Auricella favorece a comparação entre formas estáveis e formas que se modificam com o movimento. O estudo deixa de ser a memorização de uma mão aberta ou de um pé em perfil e passa a ser a compreensão de conjuntos articulados. Para o desenhista, isso ajuda a selecionar os marcos que realmente orientam a construção antes de acrescentar unhas, rugas ou texturas. Em segundo lugar, o esqueleto como base para proporções, eixos e volumes externos. A representação do esqueleto fornece ao leitor uma base objetiva para organizar proporções e direções. Ossos não aparecem apenas como conteúdo anatômico isolado, eles explicam protuberâncias reconhecíveis sob a pele e definem os eixos que estruturam cada extremidade. Nos pés, calcanhar, maléolos e cabeças dos metatarsos ajudam a localizar mudanças de plano e zonas de apoio. Nas mãos, nós dos dedos, punho e metacarpos esclarecem a relação entre comprimento, abertura e flexão. A consequência prática é que o artista pode construir uma forma tridimensional antes de decidir quanto detalhe superficial será necessário. Isso é especialmente útil em poses encurtadas ou vistas de ângulos incomuns, nas quais copiar a silhueta pode produzir deformações involuntárias. O recurso ao esqueleto também evita proporções mecânicas, pois permite entender que cada dedo se relaciona com a palma por pontos de articulação específicos e que o pé não é um bloco uniforme. Auricella emprega esquemas e desenhos sintéticos compatíveis com a finalidade de consulta rápida. O leitor é levado a perceber a anatomia como arquitetura visível, uma rede de segmentos, encaixes e saliências que sustenta o volume, sem que seja preciso transformar o estudo artístico em nomenclatura médica excessiva. Em terceiro lugar, músculos, tendões e mudanças de forma durante rotação e preensão, o livro dá importância às relações entre músculos, articulações e ação, nas extremidades. A forma não permanece constante quando os dedos flexionam tendões e massas musculares alteram tensões, a pele comprime em certas áreas e os planos mudam de orientação. Uma mão que segura um objeto não é simplesmente uma mão aberta com dedos curvados. A ação reorganiza a leitura da palma, dos nós e do punho. De modo semelhante, o pé muda quando recebe peso, aponta, gira ou se apoia em uma borda. A atenção aos movimentos de rotação e preensão torna o volume particularmente útil para desenhistas de figura, ilustração e personagens, pois conecta a anatomia à pose. Em vez de apresentar músculos como formas estáticas para decorar a superfície, o material sugere que sua relevância está no efeito que produzem sobre a aparência. Essa distinção evita dois problemas recorrentes: desenhar músculos excessivamente marcados em qualquer posição ou apagar toda a estrutura em poses contraídas. O estudo das articulações oferece ainda um critério de plausibilidade para os limites do gesto. Desenhar bem uma extremidade exige reconhecer tanto sua mobilidade quanto suas restrições. Assim, a observação de dobras, tensões e direções articulares se torna parte da construção, e não uma etapa posterior de acabamento. Em quarto lugar, o mapeamento venoso como recurso expressivo e sinal de vitalidade, um traço distintivo deste volume é a atenção dada ao sistema venoso das mãos e dos pés. Em manuais de anatomia para artistas, ossos e músculos costumam ocupar o centro do estudo, enquanto as veias superficiais recebem tratamento secundário. Lauricella as utiliza como informação visual, capaz de reforçar a sensação de um corpo vivo, sem confundi-las com linhas obrigatórias em todo o desenho. O mapeamento esquemático ajuda a compreender por que certos trajetos podem surgir sob a pele e como eles dialogam com saliências musculares, articulações e variações de superfície. Artisticamente, isso é relevante em representações de maior proximidade, em figuras de aparência magra. Em mãos sob tensão ou em estudos de observação com iluminação que evidencia o relevo. Porém, a função do conhecimento não é estimular a inclusão indiscriminada de veias. A presença, o contraste e a visibilidade delas dependem de pose, indivíduo, iluminação e grau de estilização pretendido. O ganho está em saber quando um detalhe contribui para a forma e quando apenas polui o desenho. Ao incluir esse sistema, o livro amplia a anatomia funcional para uma anatomia de superfície. As veias passam a ser lidas como elementos que podem sugerir circulação, esforço e idade visual, desde que subordinados à estrutura maior da extremidade. Por último, desenho de memória apoiado pela observação direta e por múltiplos pontos de vista. A finalidade pedagógica declarada do volume é facilitar o desenho de memória e incentivar o desenho do natural. Essas duas práticas se complementam, a observação fornece dados concretos sobre proporção, assimetria e variação individual, enquanto a memória permite reorganizar princípios estruturais ao criar poses sem modelo disponível. Os numerosos desenhos e pontos de vista servem menos como imagens para copiar literalmente do que como repertório para reconhecer recorrências. Ao estudar a mão ou o pé em rotação, por exemplo, o leitor pode identificar quais marcos permanecem úteis apesar da mudança de ângulo e quais detalhes desaparecem ou se sobrepõem. Esse procedimento torna a construção mais flexível em ilustrações, esboços rápidos e estudos de figura. O formato compacto e a predominância de imagens favorecem consultas repetidas, mas exigem participação ativa do usuário. Não é um curso sequencial extenso com exercícios graduados ou explicações longas para cada conceito. Seu melhor uso é alternar análise das pranchas, desenho de modelos vivos, estudo das próprias mãos e pés e reconstrução posterior sem referência, a limitação textual. Nesse sentido, define também sua qualidade. Lauricella oferece informação condensada e visualmente orientada, deixando ao praticante a tarefa indispensável de testar proporções, movimentos e simplificações no papel. Em conclusão, Anatomia Artística 6, Mãos e Pés é indicado a estudante de desenho, ilustradores, artistas de quadrinhos, concept artists e praticantes de figura humana que já perceberam como as extremidades podem comprometer a credibilidade de uma pose. Também atende iniciantes dispostos a estudar por observação, desde que não procurem um método longo, progressivo e inteiramente verbal. O benefício prático central está em aprender a relacionar aparência externa com ossos, articulações, músculos e trajetos venosos, o que permite construir mãos e pés em diferentes orientações em vez de depender de fórmulas fixas ou fotografias isoladas. Intelectualmente, o volume reforça uma ideia essencial do desenho anatômico detalhe, só funciona quando responde à estrutura e à ação do corpo. Seu diferencial diante de guias genéricos de figura humana é a concentração exclusiva nas extremidades e a combinação de síntese gráfica, variedade de poses e atenção ao sistema venoso superficial, muitos materiais mostram modelos prontos ou listas de músculos. Lauricella privilegia relações visuais que podem ser reutilizadas no desenho de memória e verificadas diante do modelo. Por ser breve e muito ilustrado, o livro funciona melhor como caderno de referência recorrente do que como substituto integral para estudo de anatomia geral, inserido na série. Ele complementa conhecimento sobre esqueleto, musculatura e esquematização corporal ao tratar regiões em que precisão estrutural e expressividade gestual se encontram de forma especialmente evidente. Se você quiser apoiar Michel Lauricella, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!